Medo, medo, mistério, 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 sobrenatural, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestre, sexto sentido, crimes, crimes, mistérios não solucionados.
Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Calafrio nas principais plataformas de streaming. Aqui quem vos fala é o mesmo Eduardo Marques Alexandre, e o Calafrio Real, ele é um projeto que começou como um blog bem amador e hoje em dia é um canal do YouTube lançado há mais de um ano, há pouco mais de um ano, com casos criminais, mistérios e coisas esotéricas em geral. E por conta aqui do podcast, o nome do canal também eu mudei só para Calafrio, ao invés de Calafrio Real. Já falei isso no episódio anterior e também falei lá no meu canal há pouco tempo. E agora, no segundo episódio desse podcast, eu trago mais um caso bem bizarro para vocês. E lembro que esses conteúdos que eu gravo aqui no podcast, a maioria deles são casos que eu já abordei no canal. Porém, aqui no podcast eu regravo eles voltado totalmente para a plataforma, então é mais especial. E esse segundo caso do canal vai ser As Máscaras de Chumbo. É um caso clássico da criminologia nacional, também envolvido com muitos mistérios, um caso bizarro que envolve a NASA, para vocês terem noção, duas mortes de pessoas encontradas no meio de uma floresta, no meio do matagal, usando máscaras de chumbo, com uma história toda complicada e complexa que vale muito a pena a gente esmiuçar um pouco mais. No Rio de Janeiro, lá da década de 60, e que continua sem explicação e sem resolução do caso. Já informamos que o caso a seguir ele pode ser inadequado para pessoas que se sentem sensibilizadas com as temáticas abordadas, que envolvem mortes, inexplicáveis, fatos estranhos e misteriosos. Se hoje você não está muito a fim de ver histórias assim sombrias, a gente pede que vocês voltem outra hora, que tem dia que a gente não está realmente pronto para certo conteúdo. Mas esse caso não é muito violento, mas é bem estranho e misterioso. Bora pro caso? Os Mistérios das Máscaras de Chumbo. Um caso inexplicável. Passados quase 50 anos, a misteriosa morte de dois amigos eletrotécnicos ocorridas no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, ainda permanece um enigma longe de ser resolvido. O incidente, conhecido como Caso das Máscaras de Chumbo, aconteceu no dia 17 de agosto de 1966, e a polícia chegou até considerar que as mortes teriam sido causadas por forças sobrenaturais. Imaginem, gente, para a polícia chegar a cogitar mortes por fenômenos sobrenaturais, não é brincadeira, é que o buraco aí é mais embaixo, se é que vocês me entendem. Eu nem eu entendi, mas enfim. Mais de uma década depois do ocorrido, desse incidente inexplicável, o episódio ele chegou a ser estudado e avaliado pelo um ex-funcionário da NASA, que é também ufólogo, chamado Jacques Vallée. Se eu não me engano, ele faleceu já. E ele chegou a visitar o local das mortes, e esse próprio especialista, ele não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o caso. O que teria acontecido com os dois amigos naquele trágico dia? Gente, vocês vão saber melhor agora. Tudo começa em 20 de agosto de 1966, quando o jovem rapaz explorava as encostas do Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, à procura de um local para empinar sua pipa. Ao atravessar o terreno acidentado, esse jovem, que chamava Jorge da Costa, só tinha 18 anos de idade, ele acabou encontrando algo que não esperava. Vestindo sobretudos e portando estranhas máscaras no rosto, que eram feitas de chumbo, dois homens jaziam mortos no chão da colina no Morro do Vintém. Os corpos eram de Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e seu amigo Miguel José Viana, de 34 anos. ambos moradores de Campo de Goitacazes, e foram encontrados quase uma semana depois de suas mortes, no dia 22 de agosto, no alto do Morro do Vintém. Eles estavam vestidos, como eu falei, com ternos, deitados de costas, para variar ainda mais, sem qualquer sinal de violência, e sobre os corpos deles haviam capas impermeáveis. Ao lado ainda, foram encontrados uma garrafa de água mineral que estava vazia, e também um embrulho fechado com toalhas, e também um papel com equações básicas de eletrônica. Gente, esse caso é cheio de mistério, olha só quantos objetos estranhos. Um detalhe que marcou bastante o caso foram as duas máscaras de chumbo que foram encontradas próximas dos cadáveres, possivelmente fabricadas artesanalmente por ambos. Ainda ali, entre os objetos, havia um bilhete que estava escrito 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Se já não bastasse tudo isso, todo esse mistério, no dia 17 de agosto, na data lá da morte desses dois homens, no suposto dia que eles morreram, que a polícia ali fez os cálculos a partir de investigação, ocorreram vários relatos de avistamentos de luzes muito fortes, em formato circular, nas proximidades do Morro do Vintém, o local onde os corpos foram encontrados posteriormente. Contato extraterrestre? Um crime quase perfeito? Uma seita demoníaca? Muitos ufólogos acreditam que os homens tinham conhecimento de algum contato extraterrestre e que foram ao local para a realização de alguma coisa já planejada, porque eles portavam também, né, várias coisas ali, vários objetos, eles foram preparados para essa aventura. O que se sabe é que os dois eram adeptos da realização de experiências estranhas e perigosas. Vale a pena destacar que uma dessas experiências, supostas experiências, ocorreu na Praia de Atafona, perto de Campo de Goitacazes. Ambos, junto com outros dois amigos, teriam provocado no local um fenômeno que resultou numa explosão, meu Deus, com uma luz intensa. A autópsia lá realizada nos corpos e o exame toxicológico não foram conclusivos sobre a causa das mortes. Mas vale destacar que essa autópsia foi bem confusa, gente, depois eu vou falar mais sobre isso, porque ali tem pessoas que acreditam que foi uma autópsia mal feita. Contudo, um fato que chama ainda a atenção ali da investigação é que um dos homens, ele saiu de casa lá em Campo dos Goitacazes com uma quantia de dinheiro assim alta e havia dito à esposa dele que iria para São Paulo para comprar um carro. Então, eles saíram de casa com essa missão de comprar um carro. Até os familiares estranharam porque São Paulo tenderia a ter carros mais caros, mas ao invés de eles irem para São Paulo para essa suposta compra de carro, eles foram para Niterói. E quando eles foram encontrados, a quantia de dinheiro era bem menor do que a que deveria ser. As hipóteses de que eles sofreram um latrocínio muito bem elaborado ou que foram vítimas também de algum tipo de golpe, elas foram muito levantadas na época. Ainda acusações de que a autópsia foi mal conduzida, como eu tinha dito para vocês, e que a real causa da morte teria sido ocultada. O que a maioria dos envolvidos nas investigações concorda é que os dois tentaram fazer algum tipo de experiência misteriosa por vontade própria, mas que teve um fim inesperado e bastante trágico, como a gente está percebendo. Esse caso é tão conhecido, gente, que ele chegou a ter um caso icônico apresentado no Linha Direta. E eu assisti esse caso especialmente para preparar conteúdos para o meu canal e agora aqui também para o nosso podcast, que vale muito a pena ver porque tem vários detalhes novos que o programa conseguiu abordar. Segundo a reconstituição, o Manuel Pereira e o Miguel Viana, eles haviam deixado a cidade natal deles no dia 17 de agosto. Eles disseram às suas esposas, ambos eram casados, que eles iriam comprar materiais de trabalho. Mas, na verdade, eles foram com essa missão de comprar esse carro, e seria um carro usado pela quantia de dinheiro que eles levaram. Só que muito se estranhou porque eles iriam lá para São Paulo comprar um carro usado. Não valeria a pena eles saírem da região deles, que possivelmente teria carros mais baratos do que em São Paulo. Mas enfim, eles estavam decididos e iriam. Só que na rodoviária teve um fato bem intrigante, é que uma conhecida Uma sobrinha, uma familiar de um deles, ela percebeu que eles estavam indo viajar e ela até perguntou: "Ah, para onde vocês vão?". Então eles falaram que iriam comprar esse carro e tal. Só que ela achou meio estranho: "Ah, mas por que vocês vão para lá comprar esse carro?". E eles meio que deram um migué nela, enrolaram ela um pouco e se despediram, disseram que estava na hora e se mandaram. Então sempre tinha ali um tipo de mistério por trás da história. Ambos chegaram em Niterói por volta das 2h30 da tarde do dia 17 de agosto e eles foram em uma loja onde compraram capas impermeáveis. Naquele dia estava chovendo bastante. E depois de eles terem comprado essas capas impermeáveis, eles foram até um bar onde eles adquiriram uma garrafa de água mineral. Segundo a atendente, ela percebeu que o Miguel parecia muito nervoso e também ansioso, porque ele não parava de olhar no relógio. Outra coisa que chamou muito a atenção nessa compra de água foi que naquela época eles usavam um tipo de sistema que a pessoa podia pedir um vale-troca depois pelo galãozinho da água ali, pela embalagem, que eu acho que era de vidro na época. Então, eles poderiam pedir esse vale-troca ou não, ou ignorar. Só que os dois, o Miguel e o Manuel, eles pediram esse vale retorno para eles depois deixarem esse galão com a água lá de novo e conseguir esse dinheiro, o que prova que eles tinham intenção de descer lá do Morro do Vintém. Então essa é uma parte do caso que é bem importante, porque eles foram lá, mas a intenção deles era voltar, porque se eles não tivessem intenção de voltar, provavelmente eles não iriam se interessar por levar esse guichê, esse bilhetinho de como um vale-troca ali, né? Como eles tiveram esse interesse, foi um fator que chamou bastante atenção no caso e que vale como uma suposta prova de que eles foram no Morro do Vintém, mas com o intuito de voltar, e não foi o que aconteceu. Depois de eles terem feito essa compra, comprado esses materiais, eles seguiram ali pelo caminho do Morro do Vintém. Uma coisa curiosa é que nesse caminho do Morro do Vintém tinha um centro espírita que muitos acreditavam que fazia parte desse ritual e de que eles teriam passado por ali. Só que as coisas não pararam por aí, as coisas estranhas. Naquele mesmo dia que ambos subiram o Morro do Vintém, a polícia descobriu então que uma dona de casa chamada Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, ela dirigiu seu carro no alto da Avenida 22 de Novembro, em Niterói. Quando ela avistou no Morro do Vintém, ela estava acompanhada de seu filho, e a dona Gracinda, ela avistou um objeto estranho com luzes azul e laranja lá próximas do Morro do Vintém. E nesse mesmo dia foi o dia em que supostamente o Manuel e o Miguel não desceram do Morro do Vintém. Eles estavam equipados com aquela água, com aquela garrafa de água. Também eles tinham aquele bilhete que tinha várias orientações do que eles deveriam fazer, que inclusive constava máscara lá. E muitos acreditam que eles tenham tomado alguma substância tóxica que possa ter causado aí a morte de ambos. Só que nunca foi comprovado o que aconteceu de fato. Quando os corpos foram para o IML ali da cidade de Niterói, estava ocorrendo um outro caso de homicídio, um caso bem conhecido lá na cidade, que acabou tirando um pouco o foco desse caso das máscaras de chumbo. Então haviam outros corpos também para fazer autópsia e eles estavam com poucos profissionais capacitados para fazer ali esse tipo de exame. Muitos acreditam que a pessoa responsável pela autópsia não fez direito. Para vocês terem noção, eles estavam com falta de um tipo de produto que eles usavam para conservação das vísceras e eles simplesmente deixaram as vísceras lá de um lado antes do exame. E quando foram ver de novo, tentar estudar as vísceras, elas haviam apodrecido, então não dava mais de fazer um exame toxicológico para ver se eles tinham realmente ingerido algo, porque nada foi encontrado além das máscaras, do bilhete, das toalhas, essas várias coisinhas que a gente já citou, da garrafa vazia, mas não encontraram essa substância que eles poderiam ter ingerido e que não foi estudada. Nos corpos não haviam sinais de violência, eles estavam intactos e também não havia sinal de decomposição, mesmo vários dias depois do crime, quase uma semana depois quando eles foram encontrados. Gente, é muito estranho também, mais coisas estranhas, num caso extremamente estranho, porque os corpos ficaram tanto tempo expostos lá no Morro do Vintém e ninguém encontrou, demorou quase uma semana para isso acontecer. Inclusive, no começo do caso, quando um adolescente informou para um policial o que havia acontecido, ele meio que ignorou, achou que era um trote do rapaz, assim, meio que ignorou. Isso está inclusive destacado lá no Linha Direta no caso. Muitos acreditam que eles foram vítimas de latrocínio, de roubo seguido de morte, mas ninguém tem a prova disso. Pelo caso das experiências que eles faziam, eles também eram ligados com espiritismo, com espiritualidade, com vida após a morte, eles inclusive liam sobre isso, sobre extraterrestres, então muitos acreditam que eles podem ter sido enganados por pessoas que sabiam ali do local, que era um local mais afastado, e pediu esse dinheiro que eles levaram, que só foi encontrado parte do dinheiro. Porém, isso também tem muita explicação, né, gente? Assim como esse rapaz encontrou o corpo lá, dias depois, podem outras pessoas terem encontrado e terem simplesmente pego só o dinheiro e terem saído do local. Então, tem muita coisa que pode ter acontecido. Outras pessoas destacaram que também acompanharam próximos ali da data do crime, avistaram pessoas estranhas, pessoas que pareciam estrangeiras ali no local, que eram pessoas que não costumavam estar ali por perto. E também, como a gente falou, né, vale a pena destacar, muitos acreditam também que o Manuel e que o Miguel, eles possam ter sido abduzidos de algum modo, com que o corpo deles estavam ali em um processo meio que de hibernação, como se eles estivessem fazendo uma viagem espiritual com os extraterrestres, e que os corpos deles foram deixados ali. Porém, como alguém encontrou, isso meio que quebrou ali o vínculo do corpo com a alma, e que eles acabaram morrendo fisicamente, mas que na verdade eles estavam fazendo uma viagem com os extraterrestres. Outra coisa ali bem estranha é que os corpos deles, eles não estavam em estado de decomposição avançado. Os corpos deles estavam intactos, segundo muitos. Isso era muito estranho, porque eles estavam vários dias expostos tanto à chuva quanto a animais e também ao tempo, né, que é o principal fator ali que afeta na decomposição. Então isso era muito curioso. E no mesmo lugar em que os corpos estavam, passou um longo tempo sem crescer vegetação, como se aquele local pudesse ter sido atingido por alguma substância altamente corrosiva e que fez com que naquele local a vegetação não nascesse mais. Então, gente, esse caso é cercado de mistérios. Vale a pena a gente destacar que as máscaras de chumbo, elas são muito utilizadas para eventos que envolvem radiação. Então, muitos acreditam que esse encontro deles, essa experiência, tinha a ver com radiação, até por isso que esse local ficou sem vegetação e que os corpos não estavam sendo decompostos naturalmente como deveriam. Porém, não foi feito um estudo aprofundado. A gente acredita, o caso é antigo, foi na década de 60, faz muito tempo, mas parece que mesmo assim faltou uma investigação mais bem feita, porque era um caso cheio de buracos e cheio de enigmas e cheio de questionamentos, e que faltou muito ali da investigação. Ele foi tratado como um caso de pessoas que morreram e acabou, mas que até hoje não foi esquecido. Outro fator bem relevante no caso é que os corpos estavam cheirando muito mal, porque estavam expostos há muito tempo lá no Morro do Vintém. E assim que a polícia chegou, eles simplesmente jogaram, sem estudar melhor o caso, sem averiguar ali a cena do crime, eles encheram os corpos de formol, o que acabou dificultando muito ali nos estudos do caso, porque alterou totalmente a cena do crime, ou a cena da morte, na verdade, do Manuel e do Miguel. Até também tem a hipótese de que, pelos policiais acharem ali no começo da investigação que se tratava de um casal homossexual que tinha ido lá fazer algum tipo de ritual, eles meio que trataram o caso assim com certo desdém, e depois isso acabou afetando ali a investigação, porque faltou um aprofundamento, né? Isso ficou bem perceptível diante dos fatos. Na casa de ambos ainda foram encontrados livros que envolviam espiritualismo, espiritualidade e também extraterrestres, contatos e tal. E parece que ambos eram bem interessados com esse tipo de coisa. Quem não, né, gente? Aqui eu acho que todo mundo é. Pessoal que gosta desse podcast, que gosta do meu conteúdo, muitas pessoas se interessam em mistérios e enigmas e contatos gerais com fenômenos sobrenaturais. Quase 50 anos já se passaram do caso das máscaras de chumbo, mas continua sendo um dos principais mistérios da criminologia nacional. Muitos têm como um crime um mistério ufológico que envolve extraterrestres, abdução, outros acreditam em latrocínio, roubo seguido de morte, afinal, eles saíram de casa ali com uma quantia de dinheiro bem legal, se eu não me engano era 4 mil cruzados, sei lá, era menos de 10 mil reais, pelo que eu fiz a conversão, não era muito dinheiro, mas dava de comprar um carro usado sim, e na época a conversão também seria outra, então seria mais dinheiro, dava de comprar um carro usado, e esse dinheiro não foi encontrado lá no corpo, só uma quantia muito pequena, muito baixa mesmo, menos da metade, então também acredita-se que eles possam ter sido enganados e terem sido mortos. Porém, não houve nenhum indício de outras pessoas, os corpos foram expostos durante muito tempo e uma solução definitiva não foi encontrada. Vocês conheciam esse caso? Conheciam o caso das máscaras de chumbo? Gostaram de conhecer? Qual a hipótese de vocês sobre esse caso? Lembrando que lá no meu canal Calafrio eu tenho caso com fotos, com um pouco mais de imagens e tal, então se vocês querem conhecer o caso, dê uma aparecidinha lá no meu canal, se inscreve. Também não esquece de passar lá no Instagram, @calafriorreal. Se vocês quiserem me pedirem lá nas mensagens, eu coloco fotinhos também desse caso para vocês saberem. Tem foto do Manuel, do Miguel, foto do Morro do Vintém na época. O Morro do Vintém, hoje em dia, eu não encontrei foto nenhuma, não encontrei esse local no mapa. Acredito eu, por ser no Rio de Janeiro, em Niterói, ele já seja assim, uma região cheia de casas e um local que não é mais tão ermo quanto era na época. Mas se vocês souberem um pouquinho mais sobre esse lugar, podem me mandar mensagens também lá no @calafriorreal ou também pelo YouTube lá no vídeo do caso As Máscaras de Chumbo, do meu canal Calafrio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre os mistérios das máscaras de chumbo. Não esquece de seguir aqui o nosso perfil Calafrio no Spotify e também nas outras plataformas de streaming para a gente garantir mais ouvintes e também conseguir difundir mais nosso conteúdo. Manda para os amigos de vocês que curtem esse tipo de conteúdo, se vocês gostaram do caso, para ajudar a gente a continuar o projeto. Um beijão para todo mundo que chegou aqui até o final e a gente se vê em breve com mais um podcast Calafrio. Mais um beijão para todo mundo, até mais e é Calafrio. Calafrio, 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 Calafrio,